all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. Then the nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away. Bom, então é isso, Panema FM, entrando no Art Talk Radio, um programa que pretende ouvir os ouvintes. A gente tem duas linhas de telefone, o 223-3021 e o 223-7736. Acho que hoje o movimento de telefone aqui na Ipanema de noite foi meio devagar, não sei o que, que houve, todo mundo meio de ressaca do jogo, não sei o que, que foi. Mas enfim, bem ou mal, o Brasil, não sei como, está classificado, né? E estamos aí, né? Não foi um jogo legal, foi horrível. Digamos até que a equipe nem merecia ter ganho. Também os Estados Unidos também não jogam nada. Mas enfim, né? Acabou a alegria de se ver um jogo bem jogado. Estamos aí, então, esperando contatos telefônicos 223-3021. Enquanto eu folheio aqui a revista Biz, né? Que traz até uma matéria sobre a ligação que existe entre rock e futebol. Tem alguém aí? Vamos ouvir, então. Alô?
Alô, Kátia, tudo bem?
Tudo.
É o Poli.
Oi, Poli.
E aí?
Legal.
Pois é, tá falando do Brasil, por bem ou mal ganhou?
Uhum.
Eu acho que ganhou por mal.
Ganhou por mal.
Por mal. Sabe por quê? Porque acho que, na realidade, eu acho que o Brasil agora, passando por tantas mudanças de moeda, de meios de convivência, o Brasil me ganha dessa maneira, eu acho que foi uma coisa meio inválida, né? Não sei, o que, que tu acha também?
Ah, eu acho que o jogo foi uma droga, entendeu? O Brasil não tá jogando nada, tá cada vez jogando pior, foi o que a gente constatou.
Eu acho que tem muita, assim, muita letrinha ali, né, do Zagallo no Parreira, no banco. O Zagallo não tinha que estar no banco, porcaria nenhuma.
Não, o Zagallo tinha que estar em casa de pijama e de chinelo, tranquilo, vendo pela televisão, né? Tudo bem, ele já deu a sua contribuição ao esporte brasileiro, chega. É, agora, o Parreira já é um troço, assim, o cara trinro, aquela cara de sofredor dele, assim, é um
outdoor. Não sei nem se o cara não é meio, até, né, bichinha, né?
Meio boiola, o Parreira. Aí já não sei também.
Pô, a gente tem um monte de jogador legal ali, né, que vem de clubes famosos,
é,
do Brasil, campeões.
Que ele não
ali
usa, cara.
Pô, podia botar um Viola ali, que é um baita de um cara do Palmeiras.
O, né? Viola, o Ronaldo.
O Ronaldo.
O guri cheio de gás.
Também joga bem pra caramba.
É. Ele quer todo mundo no banco. Ali, uma vez eu vi o Cacete Planeta falando que o Parreira tinha que... O negócio dele é índio.
É legal, é.
Aí perguntava, mas por quê? Não, porque ele adora reserva.
É.
O cara só gosta de... Ele pega todos os bons e põe de reserva. E bota o Raí pra jogar, bota aquelezinho, né? Que até hoje não foi tão ruim, coitado, até que andou um pouco. Mas enfim, o time não existe na realidade, não tem uma tática, tem assim uma sorte. Aí de repente o Romário sai correndo para um lado e consegue.
Pois
é assim que a gente está classificado.
E o negócio é que tá partindo para violência também, né? Aquela porrada que o Leonardo deu, eu acho que até valeu, porque o cara, pô, segurou ele. Eu acho
é.
Que foi num ato de reflexo, o cara virou o cotovelo para trás e acertou em cheio na cara, né?
Pois é, ali houve uma, assim, uma polêmica lá, a gente estava assistindo todo o pessoal da rádio, né? Eu e a Regina achamos que não foi uma coisa assim intencional, né? Foi uma coisa meio de reflexo mesmo. Ele não podia ver que o cara tava a cara da figura bem atrás do cotovelo dele.
Pois é.
Então ele fez um negócio assim, tipo um gesto, ah, pô, que saco, né? E aí tocou.
E tu viu que depois o Dunga também, o cara tava, tinha um cara dos Estados Unidos marcando ele, e o Dunga depois começou a reclamar, acho que até eles se xingaram ali, né?
É verdade.
Pois é, mas a real é que foi uma vitória sofrida e o brasileiro tá sofrido, né?
É verdade. Eu acho, assim, ó, que tinha que perder logo, sair, porque fica criando essa expectativa. Vai que ganha a Copa de Meco aí. Aí vai ficar consagrado um estilo que não existe, entendeu? Aí vão querer dizer, o Parreira vai voltar cheio de razão, achando que, viu, ele estava certo.
É, mas é aquela coisa, né? O Brasil ganhar, vai ter desfile em carro de bombeiro, isso e aquilo.
Vai ter o
também
caramba.
Também perder, o bandeira vira pano de chão, né?
Ah, mas sei lá,
eu
acho que... É, mas eu acho assim, quando o time tá legal e tal, e todo mundo torce...
Tem que
assim,
manter, tem que manter.
É, não, aí tu torce, é um futebol legal, tu vibra e tal, é legal. Agora, um time desses, ganhando assim no sufoco
sempre.
É, mas
ganhou sofridamente.
É, E aí, pô, vai que ainda ganha a Copa, aí nós vamos ficar tudo desmoralizado.
É, mas pra, né? Tem aquele negócio, né? Pra ganhar a Copa, tem que ganhar dois campeões, que é a Alemanha. É. E com esse timinho, me desculpem, hein? Olha, vai ser vergonhoso.
É que, na real, o Brasil não pegou nenhum time bom ainda, nenhum timão.
O Brasil tá jogando nisso aí que você tá falando, né? Com o péssimo futebol que tá mostrando. É, acho horrível. Que essa Copa não é aquele negócio, né? Tá todo mundo falou, Copa do Mundo vai ser um evento. Pô, não estão mostrando futebol de campeões, né?
Não, é, tá muito
ainda
ruim.
Ainda mais os europeus, que tem futebol, né? Onde, por exemplo, o Romário jogando, né, no Barcelona, né? O Bebeto também jogando na Europa lá. Pô, os caras tinham que ter bem mais futebol, né?
É verdade.
Pois é, então tá, Kátia.
Então
valeu.
Tá, mas...
Primeira vez que eu tento ligar, né?
Pô, que legal. Seja bem-vindo.
Então tá, tentar nas próximas. Então.
Tá legal.
Falou,
tchau. Alô?
Alô, boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Quem fala é Henrique Palácio, Kátia.
Oi.
Eu tô dando um toque pro pessoal se ligar mais, não tanto no lance do futebol, mas sim na coisa comercial que tá... Que essa Copa se tornou em função do plano também. Porque eles estão, sem dúvida, como sempre usaram o futebol no sentido da alienação que é sobre as pessoas. É, sempre quando houve histórias de Copa do Mundo, futebol, sempre houve um plano do governo, sempre houve algo por trás que pudesse possibilitar onde muitos perdessem e poucos ganhassem. E acho que o pessoal tem que se ligar não tanto em Copa, mas sim nas coisas que estão acontecendo, no que a economia pode vir a gerar para elas mesmas, e para não se darem conta. Pô, tanta coisa podia ser evitada, e no fim eu estava olhando, era jogo e etc. Aí termina o jogo, aí começa um outro veículo que pega aqui e dispersa toda a atenção das pessoas.
Então,
que as pessoas se preocupassem. É bom torcer, é bom. Enfim, vale a pena desejar o esporte agora. Acho que o pessoal tem que se ligar mais às coisas que acontecem em volta. Isso sem dúvida.
Tá certo. E daí é o meu receio, assim, que apesar desse futebol horrível, o Brasil venha parar numa final e, sei lá, por um ataque de sorte, ganhar. Quer dizer, na verdade, assim, não seria bom pro país que vencesse a Copa. Essa é a real, entendeu? E até justificando o próprio futebol que o time tem mostrado, né?
No sentido do jogo é sem comentários.
É.
Eu tenho certeza, olha, eu tava, por causa que eu trabalho no mercado financeiro, então eu tava pegando, analisando esses dias, eu tenho certeza. É, que o Brasil ele vai chegar numa final, ele vai chegar a ganhar, não por uma questão de jogo, mas sim por uma questão de conveniência, até mesmo para o próprio país, porque se o país ganhar, eu não sei se você está me entendendo melhor, mas pro país vai ser ótimo se ganhar, pros políticos vai ser ótimo se ganharem.
Não, pro país não, vai ser bom só pros políticos, cara.
Exato, é isso.
Mas não pro país, né? Não pro povo, quer dizer.
Claro, a ideia é essa.
Tá.
A ideia é essa. É provável, ó, te garanto que vai ganhar. Mas vai ganhar por uma questão técnica, por uma questão política, por uma questão do próprio plano. Ó, o Brasil foi teta, entrou com... foi teta e com um novo plano, e
aí vai ser uma confusão infernal.
A ideia é essa, por isso que ele vai ganhar. Isso aí é certo.
Não, mas cara, pera um pouquinho. É, não tem lobby que faça um time ganhar na Copa. O jogo é decidido no gramado. Não tem essa.
Não, mas tem uma série.
Não.
Uma série de conveniências que podem levar a ganhar ou perder. Isso
é,
que
mas.
Demonstrado.
É
não
meio...
só em Copa do Mundo, mas desde uma pequena pelada que um juiz faça um lance a qualquer outro jogo. Há uma tendência, há uma preferência para que um time ganhe. Porque senão, porra, não explicaria essa. É, como é que eu posso explicar? Um cara vê que, por exemplo, o Zinho tá jogando, por quê? Porque existe uma brama por trás, existe um patrocínio forte que não deixa ele sair. Existe todo um jogo.
Tá certo, não, isso nos bastidores. Agora,
assim, tô falando de bastidor.
É, cara. Mas eu acho que aqui tu tá certo, de repente tá certo, entendeu? Eu acho meio complicado, assim.
É complicado,
o lobby esse chegar a interferir num resultado de Copa do Mundo. Mas quem sabe tu tá certo e eu é que tô por fora, né?
Não, chega, isso é uma coisa, porque é uma questão de ligar os fatos, por exemplo, pô, uma moeda entrada recém agora, não justifica um banco de reserva de primeira linha tá jogando. Existe toda aquela coisa de patrocinadores, de interesses. Por exemplo, Estados Unidos, que é o time chegar numas oitavas, o fato dos Estados Unidos era foi fundamental o futebol nos Estados Unidos estar se tornando o que se tornou, porque ele ganhou da Colômbia.
Uhum.
Me entende? Porra, por aí tu já começa a ver o jogo. É, em função do Zinho tá jogando, por quê? Porque existe a Brahma atrás. E é bem aquela coisa, e eu queria deixar um toque, as pessoas íntimas mesmo que me conheciam quando viam o Brasil jogando contra a Rússia, ganhando, e toda aquela euforia, dizia assim, pô, pelo menos estão começando bem, mas eu não vou me esquecer de uma entrevista de um alemão que disse assim, olha, vocês brasileiros começam a jogar, ganham, comemoram, chegam no final, dão pra bola. Nós começamos a jogar, ninguém espera que a gente fosse jogar tão mal, e no final toma 5 copas e 4 estamos na final.
Certo.
Então mais ou menos que as pessoas pensassem mais nisso, que pensa que. Enfim.
Não, pensar. Tá legal. Valeu,
tá dado o toque.
Tá dado. Como é teu nome?
Henrique Palácio.
Falou, Henrique, valeu. Tchau. O outro, tchau. Alô?
Alô.
Oi.
É o seguinte, cara, eu queria perguntar um negócio. Tem alguma data certa pro show dos Stones aqui no Brasil?
Eles falam em fevereiro, mas não disseram exatamente o dia.
Isso vai ser só em São Paulo?
É só em São Paulo. Deixa eu só ver. Eu até fiz aqui um toque. Eu sei que o Hollywood Rock, que vai receber os Stones, chegou a mudar a data.
Sim.
Em função da banda, entendeu? Tá aqui, ó. Mas aí não fala o dia.
Não,
os Stones chegam em fevereiro de 95 para uma única apresentação. Isso é uma só, eles. Que no Hollywood Rock, que muda de data só para receber a banda.
Uhum.
O show, o único, terá a abertura do Counting Crows.
É.
É.
E também. Ah, o seguinte, só um negócio que queria. Nada a ver com o assunto que tá rolando aí. Mas eu tava dando. Já faz dias que eu tô ouvindo a rádio, daí tá rolando bastante som do, como é que é, Racionais.
Uhum.
E sei lá, eu achei os caras dos mais recalcados, assim. Achei os caras muito, sei lá, tem uma parte de uma letra que é o que eu me lembro agora, que o cara falava assim, que via playboyzada, não sei o que, e a perua lá na piscina.
Mas aí afoga aquela vaca
de fora,
na
não sei o que, tá, tudo bem. Uhum. Aí ele diz, ah, agora eu chego no morro, que é a minha área. Pode escrever que eu gosto, não sei o quê. Ah, peraí, vai dizer que o cara gosta de morar no morro e não gostaria de ter dinheiro, ou coisa assim.
É que a ótica deles, Racionais, eles são, assim, autênticos caras de periferia, assim, de que tiveram uma infância muito sofrida.
Uhum.
Eu me lembro que teve, recentemente, numa revista Veja, uma entrevista com o Mano Brown, que é o líder, né, o que faz as letras e canta. E ele é filho de empregada doméstica, então a mãe dele conta na entrevista que quando ele era pequeno, ela levava ele para trabalhar, que ela trabalhava em casa de família e ele ia junto.
Uhum.
Então ela trabalhava numa casa que tinha crianças da mesma idade que ele. E a dona da casa não deixava nem ele brincar com as crianças e nem comer a mesma comida que serviam.
Uhum.
E ela disse assim, ele era pequenininho e ele ficava bem quietinho comigo na cozinha, mas eu percebia que ele sacava tudo.
Uhum.
Ou seja, hoje é um cara que tá dando o troco, entendeu? Quer dizer, eles são os revoltados, certamente, entendeu?
Uhum.
E a expressão deles, então, o rap virou uma arma para eles, de poder contestar esse status quo, né? Que põe o burguês lá em cima e ele sempre a rapa do tacho, entendeu?
Uhum. Só que se tu for reparar, é o seguinte, pior de tudo é outro. Eu fui numa festinha esses dias, sabe? Só, e a galera, assim, que tava nessa festa, assim, era tudo assim, abonado, assim, bem difícil até, né?
Uhum.
E tudo lá.
Ouvindo Racionais.
Bababá, e dançando Racionais.
Aham.
Uhum. Nossa, tri, assim, pô, uma disparidade. Eu achei esse negócio mais idiota, assim.
É,
os carinha, nada
quando...
a ver. E mesmo assim, eu acho a mensagem dele muito. Sei lá, os caras não. Mesmo que, tá, tu for pobre, ou sei lá, não, agora tu vai ficar criticando o cara porque o cara tem grana, ou sei lá.
É, tem, tu corre nesse risco desse maniqueísmo que também não leva a nada, né? Achar que quem tem grana não presta e é ladrão. Não é por aí também, né? Agora, sem dúvida, ele representa, assim, um grito de uma maioria brasileira que é totalmente miserável mesmo e que quer mais é afogar a vaca na piscina, como eles falam. A vaca é a burguesa. É. Mas muito, muito, assim, muito esperto o teu toque. Eu achei legal.
Então tá, valeu.
Tá, falou. Tchau. Tchau. Não tem mais ninguém aí. Então vamos fazer comerciais. Quem quiser participar é 223-3021, 223-7736. Ok, de volta então ao Talk Radio, participações telefônicas de ouvintes espertos. Hoje tá legal, 223-3021, 223-7736. Vamos nessa, alô?
Alô, oi, Kátia, tudo bem?
Oi, tudo.
Tudo bueno.
Tudo bueno.
Aproveitando o gancho do rapaz que falou antes do show do Stones, eu queria saber se vocês têm alguma coisa do show de U2 e Rush no Brasil. Nada, né?
Onde é que tu ouviu falar isso?
Pois é, um amigo meu disse que ouviu na rádio, mas deve ser blefe.
É, que sempre tem muita especulação, né? Estão falando no YouTube no Brasil há anos, assim. De vez em quando ligam um cara pra cá, vem cá, quando é que vai ser o show de YouTube? Pera aí um pouquinho, não sei, cara. Esse, quer dizer, quando esses contratos são milionários, assim, envolve uma coisa assim, né? Quase tem todo um aparato, assim, de Estado pra fechar o contrato. Uma vez fechado, os próprios produtores são os primeiros a divulgar a notícia. Então, enquanto não tem nada oficial, é mera especulação.
E aproveitar o toque também, né? Sempre tive vontade de participar do teu programa.
Ah, é a primeira vez.
Agora que é a primeira vez, tô com o telefone em casa, digo, não, vou telefonar pra
tá
pra Kátia,
certo.
Né? Então tá legal.
Legal, seja bem-vindo.
Tchau.
Aí, tchau. Alô? Oi.
Aqui é Zaqueu que tá falando, tudo bem?
Oi, tudo. Como é que é o nome?
Zaqueu.
Zaqueu.
Tu falou um tempo atrás aí no programa sobre mídia avassaladora, alguma coisa do filme, né? Não lembro qual era.
Ah, eu acho que era dos Parque dos Dinossauros, né?
Exatamente, tá. Eu acho que tem a ver, é uma coisa que tá acontecendo agora, que é só Copa do Mundo, é só futebol, fala nisso.
É verdade.
E o objetivo mesmo é esse, pessoal esquecer de plano, esquecer de problema, esquecer...
Não, pera um pouquinho, é que tá, tudo bem, é que a gente tende a associar as coisas. Mas, na verdade, o Brasil é um país que tem no futebol uma das grandes paixões. A Copa do Mundo acontece 4 em 4 anos e talvez não repercuta tanto em outros países, mas aqui no Brasil simplesmente é uma coisa assim, é uma paixão do povo, né? Independente de... Esse ano coincidiu com um ano de eleição, né? Mas poderia não ter sido. É, e vai coincidir sempre, pelo jeito, porque daqui 4 anos tem de novo, né? Mas, enfim, os caras assim mais intelectuais e tal tendem a odiar futebol porque pensam exatamente isso. Como é uma paixão assim, que tira as pessoas da coisa racional, assim, de se defrontar com seus problemas. Então coloca assim, é como assistir o Silvio Santos ou uma novela, aquelas coisas em que o cara sai da real, da dimensão real e fica pirando só num jogo que na real, né?
Tá, tudo bem, agora ficar até morrendo de amores, isso aí não nada a ver.
É.
É só pra... Até hoje eu até torci pro Brasil porque eu não gosto dos americanos, acho que eles tinham que perder. Mas tem que perder uma vez, isso aí sai fora, esse time não dá.
Eu também acho que tem que... Espero que a Holanda faça isso. Eu não sei como é que é a Holanda. A Holanda joga bem? Eu não vi nenhum jogo.
Não sei também.
É, a Holanda joga bem, então vai ser a Holanda que vai tirar esses caras. Então, é isso, meu guri?
É isso aí que eu queria falar.
Então tá, obrigado, hein? Tchau. Alô?
Kátia?
Oi.
É o André Santin.
Oi.
Eu queria saber, cara, tu anda nessa área de rádio, por que que Porto Alegre saiu fora do show, agora é só Rio e São Paulo?
Ah, isso sim, a gente já falou bastante aqui. Em princípio, meio e fim, é porque fica muito caro trazer para cá. Então eles acham muito mais vantagem fazer 2 shows em São Paulo, 2 no Rio, ou sei lá, até Curitiba já estão botando, porque é mais perto, do que vir até aqui com todo aquele circo, porque é toneladas de equipamento, mas não sei quantos. Sempre assim, a banda tem 5 e viajam 50, né? Aquela coisa assim de superprodução, vai até o... vai o maquiador, como é que é, o cara que faz a comida. Fora a parte externa, vai aquelas frescuras, sempre tem uma enturragem, vai a namorada, a prima do irmão, não sei o quê. Isso é comum no showbiz internacional, né? Então, assim, até no nacional, né, também o folclore existe em qualquer lugar. Então, assim, a justificativa é essa, não compensa. Então, eles dizem que tem prejuízo. Eu acho brabo ter prejuízo.
Não compensa, como assim, em público? Como é que é?
Eles acham que aí, pra eles terem, é que pra eles ganharem o mesmo que ganhariam fazendo dois shows no Rio ou em São Paulo, eles têm que cobrar muito caro o ingresso, entendeu? Porque a despesa que eles têm para transportar o circo todo de Rio e São Paulo para cá é muito grande. E eu acho que essa despesa é que acaba consumindo o lucro que eles querem ter, né? Acho que é isso. Essa é a explicação que eles dão, é muito caro.
Uhum. E outra coisa, Kátia, uns amigos meus disseram que escutaram que o Ramones ia vir em agosto, que deu na rádio. É verdade isso aí ou não?
Eles estiveram em abril... maio ou abril em São Paulo, né, e fizeram o que parece ser a última, foi dias 10 e 11 de maio, parece que foi a última turnê, assim, né, eles vão dar um tempo agora, estão fazendo 20 anos de carreira, não sei o quê, não sei se vai ter outra turnê, mas não vieram, já voltaram, acho difícil.
Tá. Isso aí então, Katia.
Tá legal.
Um abraço.
Outro.
Tchau.
Ipanema FM Talk Radio 223-3021 223-7736. Alô.
Alô?
Oi.
Oi, Kátia. É Fernanda?
Oi, Fernanda.
Tudo bom?
Tudo.
Kátia, eu queria falar sobre um negócio que me incomoda muitíssimo. É que eu estudo na PUC.
Uhum.
É o seguinte, sabe aqueles maloqueirinhos que ficam andando por lá, ficam pedindo dinheiro?
Lá dentro do campus? Já vi.
Da Fameco, sabe?
Uhum.
Eu estudo na Fameco. Eu acho mais saco e eu não sei, eu queria que tomasse alguma providência.
Eu?
Não tu. Sei lá, eu queria saber com quem que se pode falar pra...
Acho que tinha que ir direto na reitoria ou no DCE, né? Uma coisa assim de organização interna.
Que é um negócio chato, né? Tu tá andando assim e de repente um monte de maloqueirinho te ataca. Tia, tem um trocado aí. Pô, olha, é um saco, né? Todos os dias. E ainda mais que tu não pode deixar nada na sala de aula, porque eles podem pegar, né?
Uhum.
Eles entram dentro das salas.
Conviver com a miséria realmente é uma coisa...
E o preço que a gente paga, né, Kátia?
Eu não sei qual é a solução, assim, lá no meu prédio eu não vejo, nunca vi.
Não?
Não.
Mas você nunca estudou na Famecos?
Não, eu sou do 5, prédio 5,
né?
É.
Uhum.
Mas sei lá, é que ali a PUC fica aberta, assim, né? Porque
uhum.
Tem neguinho que entra ali pela Ipiranga pra sair na Bento. Fica, é uma coisa, assim, pública, né?
Uhum.
Agora, é brabo, quer dizer, isso te incomoda lá, a mim incomoda na rua também ver essas crianças, né, morrendo de fome.
É, mas é que na rua elas até não te incomodam tanto, mas é que na PUC é um negócio desagradável, elas vão de 10 em 10 minutos te pedir, e a mesma criança vai lá e te incomoda, e tu fala, ah, eu não tenho...
Mas eles vão na sala de aula?
Na sala, vender bala, que absurdo, sabe, esses dias até um guarda deu um chute num dentro do bar.
Bah,
né?
Chute também já radicalizou.
Também tava apelando pra ignorância, né, Kátia? Mas, sei lá, eu acho que tinha que tomar alguma solução, né?
Eu acho que tu devia falar com o DCE ou direto na reitoria, assim, eles têm, tipo, uma pessoa lá pra atender esse tipo de pedido, né? Mas não sei como eles vão evitar isso.
Pois
né?
É difícil falar, mais... porque, além do que, os guardas estão bem mal equipados lá na PUC, né? Eles não têm... O jeito que eles chamam um outro guarda não é por walk-talk, alguma coisa assim, é por apito. Não sei se você já notou, é uma pobreza, né?
Não, eu nunca vi, mas também o cara dando pontapé nas crianças também é meio exagerado.
Não, realmente, ele foi meio estúpido mesmo, mas sabe, é que incomoda.
Aham.
Uhum. É um negócio chato.
Tá legal, então.
Então tá, Kátia,
tá?
Valeu.
Valeu, tchau. Alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Sobre aquele negócio da excursão que ia organizar no semana passada, da Pandemônio pra Uruguaiana.
Que houve? Tu foi?
Eu fui, eu paguei, fui, tava ali, negócio que ia ter rango, que ia ter alojamento, etc, né?
É.
Tá, pra ir foi tudo bem, foi mais de 10 horas de viagem, né?
Ah, é longe assim?
Tomar Uruguaiana.
Tomaram a traque?
Tomamos a traque, Uruguaiana. Uruguaiana não, em Alegrete.
É mais de 10 horas daqui até Uruguaiana?
Não, são 8, mas o motorista ficou parado ali com a traque, foi mais de uma hora de parada, né? Aí tá, seguimos o caminho. Chegamos
no atraque, não teve problema nenhum.
A gente chegou, aí chegamos em Uruguaiana e tal, chegamos lá, a pista toda mal montada, cara. O negócio foi feito da noite pro dia, assim, sabe, a rampa quadrada. Aí os caras que organizaram falaram, a gente morrendo de fome, né, e até ali nada de rango, nada de rango. O alojamento foi visto em última hora no exército, né, a gente ficou no alojamento do exército.
Bah, que medo.
E passamos frio, fome, o rango só saiu domingo ao meio-dia, que a gente comeu um carreteiro lá, que os caras conseguiram, sabe? E, pô, foi sacanagem isso aí, porque os caras botaram no papel, assim, quem foi na pana lá, assinou o papelzinho. Tava escrito assim, direito a rango, inscrição do campeonato, passagem, alojamento.
Uhum.
E rango não teve, assim, quem não levou grana...
O Choco não tava lá.
Quem?
O Choco.
O Choco tava. O Choco
foi ele, bom. Foi ele que me passou essas informações, né?
Pois
da, de tudo que eles estavam prometendo. Ele foi também o Choco?
Foi o Choco, mas um cara da overdose e outro da pana, assim. O que eu achei que só sacanagem, assim, porque os caras não descolaram o rango. Quem ia pensava assim, bom, vai ter rango, não vou levar a grana, né?
Claro, já pagou 50 pau, não era isso?
É, pagou na hora ali, já dá as passagens e tal, né? Já levei, só levei 15 pilas, assim, né, pra passar o fim de semana e morri de fome, cara.
Bah.
Achei um baita sacanagem, assim.
Tá certo.
Um negócio muito mal organizado.
Uhum.
Sabe, pra quem bota propaganda em rádio, pra quem divulga isso aí, foi muita sacanagem, cara.
É verdade. Não, tudo bem, eu acho que tu tá muito certo de reclamar. Vamos ver, foi certamente uma organização precária, né?
Sim, e o motorista do ônibus também tava indignado, porque a gente tomou atraque em Alegrete e o cara queria ir embora, porque nada que ele assinou no contrato foi cumprido também. Então até o motorista ficou indignado, o motorista do ônibus.
Sim.
Toda a galera ficou indignada. Quem levou grana ficou em hotel, teve uma mordomia, assim, mas quem não levou, assim, se fudeu, né?
Quantos foram, mais ou menos?
Eu acho que foram umas 40 pessoas, porque foi o pessoal de duas bandas também, né? O pessoal da banda Nose Grind e outra.
Uhum.
E um monte de skatista, assim, né, cara?
Então tá, cara, tá registrado aqui. Eu vou falar com os caras da Pandemônio pra ver qual é que deu.
Aham. Uhum.
Tá, mas valeu o toque.
Tá, valeu, cara.
Falou, tchau. Roubada então, hein? Vamos fazer comerciais, Aldo? Continue ligando, 223-3021, 223-7736. Daqui a pouquinho, Talk Radio de volta. Ok, de volta então, vamos ver o que rola aí. Alô?
Alô, quem tá falando? Kátia?
É.
Kátia, aqui é Alexandre, eu tô falando de Gravataí aqui.
Opa.
Eu queria falar desse futebol aí, que tá terrível, o futebol do Brasil.
Pode falar.
Tá, assim, achei um cúmulo, né? O cara fez uma, trocou um cara lá, tem que solucionar, mas tá horrível.
Tá. Horrível, né?
Eu tô falando aqui de Gravataí, que não posso falar muito, que tá acabando a bateria do meu telefone aqui, que eu tava tentando ligar, tentei umas 30 vezes, mas tudo bem. Mas a coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, ó, quem é que canta essa música que apareceu aí antes, hein?
Qual música?
Essa que aparece, que dá o começo aí, paranana.
Ah, é o George Thorogood.
Qual é o... pra mim comprar o CD desse cara tem, como é que é?
Olha, deve ter esse som, ele é da trilha do filme Talk Radio, né, que é do Oliver Stone, eu não sei, talvez tenha o disco. A gente usa de um disco chamado O Carro Assassino. Cristine, O Carro Assassino é isso? É, não sei se é Cristine, mas é O Carro Assassino, né?
Certo.
É um filmezinho da última aí, mas a trilha é boa.
Certo, pô, eu adoro essa música, eu tô louco pra comprar esse CD. Então tá, cara. Queria só botar no ar aí, que eu achei terrível esse jogo do Brasil aí.
Tá.
Tá bom?
Tá legal, valeu. Não, eu tô com um amigo meu aqui no estúdio, claro, tu achou bom o filme?
É bom.
Ah, pô, então... Não, mas é Cristine, legal. O Carro Assassino.
Cristine,
mas com um nome desse eu não levo, sério. É mesmo.
Mata todo mundo.
É mesmo. É tipo o Encurralado aquele do... Né, do cara, o Spielberg. Não tem ninguém aí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa rolando de Arthur Good aí pro nosso amigo de gravata aí. Quem quiser ligar é 223-3021, 223-7736. Ok, então, vamos ouvir aí o ouvinte. Alô.
Alô.
Oi.
Oi, Cátia.
Oi.
Bah, eu não sei como é que é as pintas que estão ligando aí, que são muito viagem. Achei muito viagem as pintas. É pra ligar pra reclamar ou como é que é?
Não, é pra ligar pra quem quiser falar alguma coisa. Pode reclamar, pode elogiar, pode fazer o que quiser.
Não, achei.
Pode ficar rindo, Pedro, também.
Muito mal. Ah, muito chato o Pedro reclamando.
Reclamando do quê, rapaz?
Um reclamando da excursão, outro reclamando do jogo, cara.
Tá, e tu não vai reclamar de nada?
Não, eu só ligou pra ver como é que é, né?
Tá legal.
Tá, e aí?
Tá legal, falou.
Aí.
Agora é o Aldo que tá reclamando ali da... Vamos ver, alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Kátia, eu queria só fazer um comentário a respeito de uma menina que ligou reclamando do pessoal da Famecos, das
Minhas,
da miséria.
Sim.
Eu acho que deveria haver, digamos assim, a menina, e não só a menina, como todos os brasileiros, de ampliar mais um pouco a visão e os pensamentos e ver que a miséria é que causa tudo isso e que somos nós mesmos que causamos isso e que ela não deveria reclamar que essas crianças importunam ela, e sim que ela deveria tentar fazer alguma coisa para ajudá-las e tudo mais.
Uhum.
E não falar que isso importuna ela e que incomoda todo mundo e que ela tem medo de deixar as coisas dela na sala de aula. Não é por aí. Eu estudo na Famecos também, eu faço publicidade, e aquelas crianças não importunam ninguém, para falar a verdade.
Uhum.
Eu só esse meu comentário, cara.
Não, tá legal. É, na hora que ela falou, eu fiquei meio assim também, porque é ruim a gente ver, né? Assim, tu sai pra rua e dá de cara com um nego morrendo de fome na tua frente. É desconfortável pra nós, burgueses, entendeu? Agora, na real, não tem porquê, né? Fazer o quê? Expulsar pra não ver? Não adianta, né? Mas fazer o quê? Conduzir uma criança dessas pra um desses serviços aí de, né, de menores? Não sei, funciona? Não sei como é que é.
Não há uma resposta imediata.
É.
Eu digo que o brasileiro tem que parar um pouco de ser tão egoísta como essa menina que falou.
Uhum.
Não egoísta, eu não quero ofender ninguém, entende, cara? Uhum. Eu acho que a gente deveria, pelo menos, ter consciência e ver que isso machuca muito, né?
Uhum.
E que não é culpa das crianças delas estarem ali.
Claro que não.
Né? E eu acho que se elas estão chateando alguém, aliás, é porque elas estão sofrendo muito mesmo a miséria imposta pela sociedade.
Tá certo.
Né?
Uhum.
Era esse o meu toque.
Tá,
e o Brasil jogou muito mal hoje.
Muito,
né?
Mal. Muito mal.
É outra miséria. A miséria do futebol e a miséria das ruas, da sociedade.
É verdade.
Certo, Kátia?
Certíssimo.
Então tá.
Valeu.
Obrigadão.
De nada, tchau.
Alô?
Oi.
É o seguinte, eu liguei agora o rádio ali, peguei um cara falando. O cara era aquele cara do Bonfa, magro do Bonfa. Tava falando negócio sobre Uruguaiana, não sei o que.
Olha, não sei se é o magro do Bonfa, mas eu não sei que.
Porque o cara, se não é, era idêntico, era igualzinho. Sabe, o cara assim, eu achei, pô, aquele cara no, o magro do B, esse cara que faz na televisão, né? Eu achei, pô, achava ele meio sem graça, eu não entendia realmente o que ele estava fazendo ali, mas agora eu já entendi que eu não sabia que tinha pessoas que faziam isso, que falavam assim, sabe? Achei engraçado.
Uhum. Não, o negócio é o seguinte, como eu não vejo televisão, isso aí é um personagem do Chico Anísio ali, né?
É, um programa da Globo.
É, eu li que ia ter esse personagem, que até é um ator gaúcho que faz, parece.
É.
E então, assim, eu não achei o cara parecido com... Não achei o cara, digamos assim, o cara que reclamou, né, da excursão, não achei ele, assim, caricato nem nada, entendeu? Mas tu achou parecido com o personagem?
Não, eu não achei ele caricato, eu achei ele parecido com um personagem
o magro
que o cara faz no programa do Chico Anísio.
Uhum.
Porque eu imaginava que ele não... Eu achava que não existia pessoas que não fosse assim. Eu pensei que ele exagerava.
Uhum.
na sua atuação lá. Mas agora eu ouvi ali que eu, pô, pensei, por que esse cara tá ligando pra falar com a Kátia, né?
Uhum.
Aí que eu me toquei que não era aquele ator lá, era uma pessoa normal, né? A pessoa que ele tá representando ali, tá gritando.
Certo.
Valeu, então.
Tá legal. Falou, tchau. Alô?
Alô.
Oi.
Aqui quem tá falando é Marco.
Oi.
Eu queria dizer que essa guria que falou da Famecos, tá certo. Tu já visse no Gasparotto alguma vez algum mendigo?
Não.
Pois então, na Famecos tu também não vai encontrar. Tu não pode encontrar mendigo na Famecos, tá certo? Porque aquela Famecos é igual a coluna social, entendeu? Uhum. Lá todo mundo se fazendo.
Uhum.
Aí, bom, não tô dizendo, não tô querendo generalizar.
Uhum.
Tá? E o outro rapazinho que falou logo depois do garoto que falou de Uruguaiana,
uhum.
aquele que falou que tava todo mundo reclamando,
uhum.
eu acho que ele é o perfeito alienado, um alienado feliz. Ele falou que todo mundo reclamava e riu. Acho que todo mundo tem que ser crítico, entendeu?
Uhum.
Então, acho que o pessoal tem mais é que ligar e reclamar mesmo. É o único canal que a pessoa pode reclamar, pode falar. E eu acho que tem que botar a boca.
Tá certo.
Falou, Cátia?
Falou.
Aí.
Tá, mas agora sim, tá, um ouvinte critica o outro, é interessante.
Não, é, isso aqui virou 138, né?
Mas de qualquer maneira, eu acho assim, ó, que o cara aquele que reclamou, que todo mundo reclama, na verdade ele não precisa ser necessariamente um alienado, mas eu acho que ele tá certo no sentido assim que, pô, as pessoas também podem ligar pra falar uma coisa legal, entendeu?
Não,
nesse sentido, né?
Eu não tô reclamando de quase nada, entendeu? Mas ao mesmo tempo já tô sentando pau no cara.
Certamente.
Meu negócio é criticar e ver todo... Eu quero ver todo mundo crítico. Eu quero que todo mundo tenha um olhar crítico pra poder... Eu acho que quem critica vai ter, em uma determinada época, uma opinião boa pra alguma coisa.
Não, eu também acho, mas eu acho que...
Só criticando tu cresce.
É, mas eu acho que o bom humor é fundamental também, bom, né?
É, mas também... Só falar que todo mundo reclama e ficar rindo é bem... Tá, Cátia?
Tá.
É isso aí,
falou. Tudo bem. O negócio hoje tá comendo fogo, hein? Alô?
Daí, Cátia?
Oi.
Não, eu queria falar o seguinte, que esse dia eu tava lá no Moinhos de Vento, daí tinha assim um cara, uma criancinha, acho que uns 2 anos, e uma mulher, num canto assim, enquanto isso passava aqueles escortes, assim, eu tava a pé, né? Aí eu pensei assim, puta merda, como a coisa é desigual, é tudo sacanagem. Daí eu tinha um troco, dei pro cara, tava passando um escorte bem devagarinho, o cara chegou e disse assim pra mim, por que tu tá fazendo isso, tá alimentando eles a pedir esmola? De pô, mas as pessoas não têm mais saída, cara.
Claro.
É uma disparidade, é o seguinte, é uns lá em cima e os outros sem nada.
Não, é, o negócio é seríssimo, né?
Não,
e aí tu vê um cara assim, ó...
leite numa latinha de leite condensado, e essa guria da PUC aí é uma otária. Ela deve estar bem em casa agora, eu tô em casa, ela deve estar bem em casa, bem quentinha, enquanto essas crianças estão morrendo aí, cara.
Tá legal.
E 32 milhões de brasileiros passando fome, ainda me falam em Copa do Brasil.
Uhum.
Aí tudo, mas né, eu já ando indignado com esse país, cara.
Tá legal.
Não, desculpe gritar, tá, cara?
Não tem problema,
é
cara.
É que é o seguinte, eu acho que essa garotada agora tá tirando faculdade e tudo mais, eles têm uma certa segregação, sabe? Com quem tem um pouco menos de estudo. Não devia ser isso o Brasil. O Brasil devia ser um país onde houvesse maior distribuição de renda e não com tantos interesses econômicos que não dá certo plano nenhum, não dá certo nada nesse país. Porque a elite não quer perder nada. Eles não querem perder nada. O povo sempre... Não,
é isso aí, cara.
Então tá, obrigado.
Tá, cara. Eu que agradeço. Tchau. Alô?
Alô?
Oi.
Tudo bom, Cátia?
Tudo.
Como é que tá?
Tudo legal.
É, queria parabenizar, né, o Brasil, né?
Uhum.
Pelo jogo de hoje, até que não foi tão jogável, mas...
Não, o jogo foi horrível. O resultado é que foi bom. Né, pro
não,
Brasil.
Mas eu até gostei, né, foi.
Tu achou o jogo... Não, na real, o time atacou bastante, né, o goleiro dos Estados Unidos ficou o tempo todo em close na TV, porque não saía da área deles o jogo. Mas o jogo mal jogado, com erros idiotas, não foi um jogo bonito, não foi um jogo, né, um jogo daqueles que falam assim, pô, que jogão, não foi, foi uma coisa. Mas tu gostou do jogo.
Mas valeu a pena, né?
É, né, em termos de pontuação foi bom, né? Agora vamos ver o resto, mas tu achou bom o jogo?
Oi?
Tu achou bom o jogo?
Ah, eu achei, claro.
Incrível, cara.
Fiquei contente.
Legal.
E eu queria que tu aproveitasse o espaço pra pedir, né, doações, agasalhos, coisas assim, né?
É verdade.
Porque tava falando de pessoas indigentes e tal, né?
É isso aí. Acho que a gente podia até criar um comitê aqui na rádio para receber doações e depois passar assim. Eu faço questão de ir junto lá entregar, porque não adianta também, né? Tem aquelas mil associações, mil siglas que tu não sabe onde vão parar os troços, né? Eu acho que é melhor juntar um monte de coisa, de agasalho, e sair na rua e ir dando pros caras que estão passando frio, entendeu? Pelo menos tu sabe o que vai dar pra ele. Esses dias eu fui lá, tinha uma blusa lá sobrando na minha cajila, fui lá no mercado público, fiquei olhando, assim, até que eu vi um cara, assim, um coroa, entendeu? Só com, era um dia trifrio, só com uma blusa bem fininha, eu fui lá, falei, pá, o cara não acreditou. Mas eu acho que esse tipo de coisa, assim, individual, melhor do que tu fazer aquelas coisas, sei lá, eu não vou também dizer que em todos esses, essas entidades... são desonestos, sei lá. Deve ter um monte de gente que faz a coisa certa, né? Mas sim, eu prefiro eu fazer sozinha, porque eu tenho mais certeza de que chegou, né? Onde tinha que chegar. Mas eu acho que é uma boa ideia, cara. Tu falou, não tô... Aí, todo mundo fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Ah, vamos juntar agasalho, vamos juntar, sei lá, algum tipo de comida que não precise nem de fogão pra fazer, entendeu? Que é uma coisa, sei lá, que tu abre e come. E sair na rua e distribuir, entendeu? Eu acho que é por aí. Não vejo outro caminho. Porque, às vezes eu vejo os caras na rua pedindo comida, cara assim, até que tu fala, pô, por que o cara não tá trabalhando? Porque também não é bem assim. O cara vai chegar a pedir um emprego com uma roupa toda suja, toda rasgada, já não vai levar. Aí se levar, o cara vai ter que trabalhar 30 dias para receber. De onde ele vai tirar dinheiro para andar de passagem, de ônibus, não sei o quê? Como é que ele vai se alimentar esses 30 dias até receber aquela mixaria que é o salário mínimo? Como é que ele vai viver? Quer dizer, é um círculo vicioso, entendeu? Ou o cara se marginaliza, rouba, mata, sei lá o quê, ou então ele tem que ficar pedindo mesmo, cara, porque ele vai fazer o quê? Né? Sim. Um dia bateu na porta da minha casa um cara com um bilhetinho assim, falava, ele dizia assim, eu tenho a chance de trabalhar agora, eu não tenho roupa para ir trabalhar. Eu não tenho, me ajuda, pelo amor de Deus, tava escrito no papelzinho. Aí eu dei umas roupas pro cara. Entendeu? Ele fez a coisa certa, mas tem gente que não vai ter coragem de fazer isso. Tem gente que tem vergonha de pedir. Ou então se pede, vai ter neguinho que, como aquele cara ali que o outro ouvinte citou, ah, não dá nada porque tá alimentando. Como que tá alimentando, cara? O cara não tem culpa de estar de um país ser tão miserável e ele não tem nem condições de sair dessa coisa. Porque como é que ele vai trabalhar, né?
Sim, aquela assim de dar quem pode dar também, né?
Não, é óbvio. Não, mas sei. É sempre... qualquer pessoa, cara, que esteja assim...
Tem muita gente que pode dar e não...
E não dá, mas tu vai abrir o teu roupeiro, teu armário, tu vai ter ali no mínimo umas 3-4 peças de roupa que tu não usa, entendeu? Isso não custa nada tu dar isso aí, né?
Sim.
Então é isso.
Kátia? Só mandar um beijo aí pra minha esposa.
Manda.
Dá um beijo pra Vera aí, tá?
Então, o amor é lindo.
Tá, ok.
Falou.
Tchau.
Tchau. Ai, ai, é isso aí. Ipanema FM, Talk Rate 223-3021, 223-7736. Alô.
Alô.
Oi.
Alô?
Opa.
Kátia.
Oi.
Boa noite.
Boa noite.
Bom, eu não vou entrar nesse blá blá de pô, galera, né? Com 49 anos já tô noutra.
Tá.
Certo?
Certo.
Mas estou gostando do teu programa. Tem jovens com ideias, assim, muito diferentes, bem distanciadas uma da outra, tá? Eu até acho que podia-se usar esse teu programa para esses jovens provarem, assim, que poucas loiras são burras, poucas. Que nem todo pseudo poeta é um Gabriel que não pensa, né? Que mata um político, um executivo inteiro... E quando pergunta para ele o que ele faria se ele fosse vice-presidente e tivesse que assumir, ele diz, ia pedir demissão, ia renunciar, quer dizer, critica e na hora H, não sou de nada.
Quem é que falou isso?
O Gabriel Pensador, numa entrevista, tem gravado.
Ele falou isso, né?
Isso. Ah. Quando perguntaram se ele fosse vice-presidente, se ele tivesse que assumir, porque matasse o presidente, né?
Uhum.
Qual a primeira atitude dele? Ele disse, eu renunciaria. Quer dizer, ele podia ter sido inteligente e dizer, eu jamais seria um político que não tem capacidade.
Sim,
é.
Né? Uhum.
Então, ele, em vez de criticar, ele podia ter demonstrado menos inteligência e dizer, não sou político. Mas aí, eu tô achando que nesse programa, a gente podia abrir quase um espaço para os jovens mostrar que essa inteligência deles, que está bem aflorada, eles podiam dizer ideias, mostrar que esse blá 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 de político já está ultrapassado, não falar em saúde e educação, mas falar o que eles fariam na real.
Uhum.
Né?
Não, então, acho legal. Mas é tudo bem.
De repente é por aí, porra, eu acho que teu programa é uma boa, porque ele sempre diz que o jovem não é estado. Eu acho que tá aí.
Sim.
De repente algum político vai escutar e quem sabe não surge daí um grande verdadeiro político.
Ué, né?
É?
Nunca se
sabe. Quem sabe fica lançada a ideia?
Tá lançada.
Tá?
Legal, como é que é teu nome?
Léa.
Falou, Léa.
Tá?
Valeu a tua participação.
Vamos ver que esses homens são tão mais inteligentes que nós, e eles estão demonstrando isso, e não é chamando outro de burro, mas demonstrar que eles têm capacidade. Mas como eles fariam? Como eles começariam reformulando educação, saúde? Eu vou ficar esperando. Quem sabe algum inteligente daí esteja me escutando e vai provar até quanto eles saberiam fazer diferente.
Ok, Léa.
Certo?
Valeu o desafio.
Então tá.
Tá legal.
Boa noite, continua o teu programa ótimo.
Obrigada, boa noite certo. Então. Tchau. Tá. Então é isso, galera. A gente vai fazer comerciais aí, ó. Os inteligentes de plantão se antenem. 223-3021, 223-7736. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, então bloquinho saideiro do Talk Radio nessa noite de 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Vamos nessa então, alô? Alô?
Alô, Kátia?
Oi.
Boa noite, meu nome é Antônio.
Boa noite.
E o seguinte, eu tava escutando, o pessoal tá reclamando que tem muita gente que não tem trabalho, tem muita criança na rua, né?
Uhum.
Sem ser repetitivo e também sem fugir do que assunto dessa senhora que tinha 49 anos falou, que a gente faria se a gente estivesse lá.
Uhum.
É o seguinte, a gente tem que entender uma coisa, é graças ao salário mínimo, certo?
Uhum.
E é graças a uma lei que proíbe os menores de trabalhar, certo?
Uhum.
Que nós temos esse problema. Eu não estou dizendo que se não tivesse isso, seria 100% melhor, certo?
Uhum.
A verdade é que 80% ou 85% disso é resultante dessas leis, né? Que são feitas para proteger, que acabam não sendo eficientes, né?
O salário mínimo por ser baixo.
O salário mínimo por ser baixo para quem recebe, ser alto para quem paga, né?
Uhum.
Eu estava falando com o meu patrão e ele me disse o seguinte, e me provou, sabe, eu trabalho nesse setor,
uhum,
de que se não houvesse uma obrigatoriedade deles pagarem esse monte de benefício social, que é benefício, que é uma ilusão, né, Kátia?
Claro.
Porque o hospital é uma antessala da funerária, né?
É, não, esse NPS, não, sei lá o que, como é que é o nome hoje, não adianta absolutamente nada.
Entendeu? Eu acho que, e aí que tá, nós somos às vésperas de uma eleição,